Memória do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. Na carta que Segovia escreveu a Ponce a 22 de outubro de 1940, mencionada no programa anterior, conta-lhe como tocou para Villa-Lobos algumas obras suas, particularmente a suite, um andamento da Sonata 3 e partes do concerto. Ponce escreveu em 1929 a suite em Lá Maior ao estilo barroco. Por isso, Segovia, ao tocá-la para Villa-Lobos, quis demonstrar, em jeito de contraponto ao seu prelúdio número 3, homenagem a Bach, as diferenças de escrita. Ouçamos então estas duas obras, começando pelo prelúdio de Villa-Lobos, na interpretação de Fábio Zanon, seguido do prelúdio de Ponce, tocado por Segovia numa gravação de 1930.
Thank you.
Mas não é por aqui que vamos seguir. A história desta suíte fica para outra altura. Recuemos às sonatas clássica e romântica de Manuel Ponce e entremos na sonata 3. Em julho de 1927, Segovia escreve a Ponce dizendo: "Estou a rever as tuas obras. A sonata 3 já está pronta. Aceitei o final do primeiro andamento e tomei-lhe muito carinho. Creio que não é necessário mudar nada, sobretudo porque, como esse andamento nunca o tocarei isolado, mas junto ao andante e depois de uma pequena pausa, não precisa de um final rotundo. Basta só um ponto parágrafo. Toda ela resulta muito bela e é obra de consideração para a guitarra, o artista e o músico. Agradeço-te novamente, com todo o coração." Nesta extensa carta descreve o seu trabalho diário e árduo com outras obras, procurando que sejam publicadas na Casa Schott. Diz-lhe a dada altura: "A propósito, outra das razões para saber por onde andas é a de pôr-te em contacto quanto antes com Strecker, o diretor proprietário da Schott. Tens que enviar-lhe a Valentina, canção popular mexicana, para copiá-la e juntá-la às outras canções. Talvez se imprimam as quatro que toco num grupo, mas depois da sonata 3, que te parece? Além de estar ocupado com todas as tuas obras, trabalho a Chacon, com Delírio, e outras obras de Bach. E segue desfiando o seu atarefado dia-a-dia, incluindo o seu estudo de inglês, italiano, e ainda tratar de não esquecer o pouco alemão que sabe. Em agosto desse ano, Ponce já está em contacto com a Schott para a publicação de várias obras, entre as que se conta a Sonata 3. Antes de a ouvir, fiquemos com o relato que Segovia faz da sua chegada a Nova York em janeiro de 1928. "Demorei em dar-te notícias porque desde que cheguei a este formidável país não tenho um minuto livre. Hoje, no entanto, quero dizer-te muitas coisas. Antes de mais, quero que saibas que tive em Nova York o maior triunfo da minha vida. Tu sabes que raramente falo dos meus êxitos e quase nunca os digo a ninguém. Esta vez é diferente, porque é realmente a coroação de uma carreira artística e de um modo total. Os êxitos parciais de Paris, Londres, Berlim e Budapeste deram aqui um total magnífico que eu não esperava. Contrariamente ao que supunha, o empresário fez uma apresentação digna e séria. Convidou para o meu primeiro recital todos os artistas que se encontravam na altura em Nova York. Diretores de orquestra, Molinari, Koussevitzky, Mengelberg, Dambroch, etc. Pianistas, Levin, Moisevich, Gabrielovich, etc. Violinistas, compositores, escritores, críticos, etc. A Town Hall estava repleta de gente dos diferentes países em que toquei e foi, repito, o maior êxito da minha vida. Comoveu-me ver até que ponto a guitarra inspirou simpatia a todos e aos melhores artistas de hoje." E mais adiante, depois de lhe falar do êxito da Sonata 3, diz: "Assinei com Strock, o empresário de Chrysler, 30 concertos no Japão para abril do ano que vem, ou seja, no fim da minha digressão neste país. Tocarei aqui de janeiro a março e no Japão, China, etc., de abril a julho. Se tenho saúde e vida, querido Manuel, resolvi o meu problema económico. Sou o menino mimado de Nova York, apoiado por todos os artistas. Chrysler, numa entrevista, disse coisas sobre mim que me fizeram chegar as lágrimas aos olhos. Heifetz enviou telegramas de felicitações às salas de concertos. Thibaut transmitiu-me verbalmente provas do entusiasmo de Chrysler que me fazem corar. Enfim, é um verdadeiro apogeu do qual por vezes tenho medo." A carta termina com uma nota de humor em PS: "Envio-te uma engraçadíssima carta que te fará rir. É de Carrilho, o inventor da microbiologia tonal, invenção que tem de completar com outra que seja qualquer coisa, como microscopia auditiva." Thank you. Acabamos de ouvir a Sonata 3 de Manuel Ponce com os andamentos Allegro Moderato, Canzione e Allegro Non Troppo, na interpretação de André Segovia, em gravação de 1955. Esta obra fará a ponte com o concerto para guitarra e orquestra que Segovia tanto desejava que Ponce escrevesse. O ano de 1929 marca o início da longa batalha de André Segovia com o seu amigo Manuel Ponce para que lhe escreva um concerto com orquestra. É uma ideia que vem de um pouco atrás e que já foi referida quando lembramos o episódio do falhado concerto de Moreno Torroba e do êxito em 1939 de Castelnuovo Tedesco. Em 1929, Ponce tem apenas alguns esboços do seu concerto, que só virá a concluir em 1941. Segovia, de forma continuada, aproveita sempre a ocasião para, nas suas cartas, lhe lembrar a ideia. Em dezembro de 1929, diz-lhe: "Estive ontem com um casal a quem disse que estavas a escrever um concerto para guitarra e pequena orquestra e logo me pediu que reservasse a estreia para a sua orquestra de Barcelona, o que prometi com enorme prazer, naturalmente." A partir desse momento, Segovia quase não dá descanso a Ponce sobre o andamento do concerto, perguntando umas vezes, estimulando outras, duvidando ainda noutras. À medida que o tempo passa e Ponce vai enviando, pouco a pouco, os andamentos do concerto, Segovia vai encorajando-o com palavras de elogio à beleza e finura da sua música, ao mesmo tempo que lhe pede para não descurar as cadências do primeiro e terceiro andamentos. Em carta de novembro de 1940, escreve: "Já recebi o primeiro andamento completo, com a cadência e tudo. Estamos encantados com a tua obra. Nada decai nela, tudo se encontra a igual nível superior de arte. Deus te ilumine nas alterações que projetas para o andante e o último andamento. Recordo com prazer certas frases do Allegro e ardo em desejo por trabalhar já a obra completa." Exorta-o por vezes a não ser tão preguiçoso e a terminar a obra de uma vez. É fascinante ver como se vive uma relação tão bela entre um autêntico leão e alguém de frágil estrutura e delicada sensibilidade. Em carta de setembro de 1932, Segovia conta a viagem que fez de carro de Geneva a Veneza na companhia de Manuel de Falla para assistir à apresentação do encantador Retablo de Maese Pedro, do grande mestre espanhol. Diz a dada altura: "Foi um triunfo com os ingredientes de todo o verdadeiro triunfo, quer dizer, despeito de uns e apaixonamento compensador da maioria. O retablo foi um encanto de graça. Dom Quixote, apesar do intérprete ter uma voz atenorada, não esqueças que estamos na Itália, impôs a sua nobre loucura, loucura que é uma razão superior. Falla foi aclamado e entre os mais estavam Casella, Malipiero, Rubinstein, Kochansky, Rainer, Scherchen, etc." Mais adiante diz: "Falámos muito de ti. Falla está desejando ver-te e falar longamente das tuas obras." E no fim pergunta: "Como vai o concerto? Tens trabalhado nele? Temo que não." Finalmente, depois de passar por algumas pequenas alterações, o concerto é concluído com o título Concerto del Sur, e para a felicidade de Segovia, estreado em Montevideo a 4 de outubro de 1941. Sobre este momento, nada temos de Segovia, porque quem dirigiu o concerto foi o próprio Ponce. A obra foi descrita pela crítica como extraordinariamente inspirada e o terceiro andamento foi tocado duas vezes. O êxito repetir-se-ia por toda a parte, alcançando a culminação no Carnegie Hall de Nova York. Segovia escreve o seguinte: "A impressão do público, dos músicos e da crítica acerca da tua obra foi entusiástica. Devias, se a tua saúde o permitir, voltar a escrever outra obra do género para guitarra e conjunto. Os dois ou três grandes quartetos dos Estados Unidos estão a pedir que toque com eles." É chegado o momento, pois, de ouvirmos o Concerto del Sur de Manuel Ponce numa gravação de 1958. Tem os seguintes andamentos: Allegro Moderato, Andante e Allegro Moderato e Festivo. A interpretação é de André Segovia, com a Symphony of the Air sob a direção de Enrique Jordá. Thank you.
Thank you. Thank you.
Do som, um programa de Pinheiro Nagy.